no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal inutiliza balsa de garimpo em Terra Caiapó. Manaus amanhece pelo quarto dia seguido encoberta por fumaça. Círculos de construção de paz é realizado em escolas de Santarém e Sebrae auxilia empreendedores no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. Amazônia é notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia é Notícia, falando que uma operação da Polícia Federal inutilizou balsa de garimpo na terra indígena Caiapó. O responsável foi identificado e será indiciado. Os detalhes com Daniela Pantoja.
A Polícia Federal, com apoio da FUNAI, deflagrou no último sábado a operação de combate a crimes ambientais e de extração ilegal de ouro na terra indígena Caiapó, município de Orilândia do Norte, no estado do Pará. Esta é a sétima ação da PF nesta TI desde maio deste ano. A Polícia Federal encontrou uma balsa de garimpo de ouro estacionada no Rio Fresco, próximo ao encontro com o Rio Branco, dentro da TI Caiapó. A embarcação, com custo estimado de 250 mil, foi inutilizada no local, haja vista impossibilidade de sua remoção. Também foram apreendidos uma caminhonete e um barco tipo voadeira de 5 metros, com motor de 15 HP. Um homem que estava no local foi identificado como o dono do garimpo fluvial, responderá a inquérito policial. No momento da abordagem, três pessoas estavam na embarcação realizando ajustes e preparando o reabastecimento. Uma delas é cozinheira, esposa do dono da balsa. A TI Caiapó faz parte da lista de terras indígenas a sofrer desintrusão por ordem do STF, conforme a DPF 709-2020, e é uma das terras indígenas mais devastadas do país pela ação indiscriminada dos garimpeiros. Ao longo dos últimos anos, a Polícia Federal tem combatido crimes nessa área indígena, já tendo realizado diversas operações, mas os infratores insistem no crime. A ação de sábado dá continuidade a uma série de operações programadas para serem realizadas pela Polícia Federal ao longo do ano, que irão anteceder a desintrusão determinada pelo STF. Com informações da comunicação social da Polícia Federal em redenção, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a capital amazonense amanheceu pelo quarto dia seguido encoberta por fumaça. O Ibama apontou que desmatamento vindo do sul do estado é a principal causa da problemática. E a reportagem é de Lies de Costa.
Pelo quarto dia seguido, Manaus, capital amazonense, amanheceu encoberta por fumaça. A problemática, que tem se tornado cada vez mais comum nesta época do ano, período de seca, é resultado direto do desmatamento, segundo o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o Ibama. A fumaça que cobriu Manaus nos últimos dias tem origem principalmente nas queimadas no sul do estado, como explica Joel Araújo, superintendente do Ibama no Amazonas, destacando que essa região, que faz parte do Amacro, uma área que abrange partes do Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Pará, é conhecida como o Arco do Desmatamento.
O sul do estado do Amazonas, ele compõe uma região mais ampla, que é conhecida como Amacro, né, que reúne ali municípios dos estados do sul do Amazonas, Acre e Rondônia. Por isso esse nome, que junta as siglas ali iniciais dos estados. Soma-se a isso também o norte do Mato Grosso e o sul do Pará. Então essa região, ela é uma região que é amplamente divulgada como o arco do desmatamento. Esse desmatamento ocorre naquela região em função da pecuária, né, e outras atividades agrícolas. Infelizmente, é uma região que tem pouca tecnologia aplicada ainda no sentido de aproveitar melhor o solo ou desenvolver melhor as espécies de gado que são criadas ali. E a cada ano, produtores ilegais ali sentem a necessidade de ampliar suas áreas de atuação e acabam fazendo desmatamento.
A fumaça que cobriu Manaus é resultado de um conjunto de fatores relacionados ao desmatamento e às queimadas no sul do Amazonas. A expansão da pecuária, a falta de tecnologia e a falta de fiscalização são alguns dos principais desafios a serem enfrentados para solucionar esse problema e proteger o meio ambiente. Joel salienta que os ventos sazonais associados a ciclones extratropicais no sul do Oceano Atlântico transportam a fumaça das queimadas para a região central do Amazonas, afetando diretamente a capital amazonense.
Existe um movimento das massas de ar que carrega aquela fumaça para a região central do estado, mais precisamente na região de Manaus, né? Manaus é mais afetado, na verdade. Toda a região é afetada, mas Manaus é que sente mais. E essa movimentação de ar é provocada por um ciclone extratropical na região sul do Oceano Atlântico. Então ela gira toda essa massa de ar, formando uma linha diagonal do sudeste do Brasil até a região ali do sul do estado do Amazonas, e que faz movimentar toda essa massa de ar, consequentemente carregando a fumaça para a cidade de Manaus.
Para combater o problema é necessário um esforço conjunto de diferentes órgãos e instituições, incluindo ações de fiscalização e punição dos responsáveis por crimes ambientais, como reforça o superintendente do IBAMA no Amazonas.
A questão da região metropolitana, nós não consideramos ainda como uma região que tem somado mais na questão da fumaça em Manaus, mas com certeza já tem dado a sua colaboração também em termos de volume de fumaça. Mas esses são fatores que se unem, na verdade, né? Não existe uma única explicação. E para solucionar tudo isso, é preciso fazer um trabalho junto aos produtores. Ali a pecuária ainda é muito antiquada no Amazonas, é muito antiga, é realizada com tecnologias ultrapassadas. E isso precisa ser revisto, e também tem que ter a penalização dessas pessoas. O uso indevido do fogo é um crime e ele precisa ser fiscalizado pelas autoridades, não só pelas autoridades ambientais, mas pelas autoridades de justiça também.
São inúmeras as problemáticas causadas pela fumaça das queimadas, entre elas a qualidade do ar, que pode causar problemas respiratórios e outros problemas de saúde na população. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, órgãos apresentam um panorama da estiagem no estado e estratégias para o enfrentamento à seca. Segundo pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil, quando o nível do rio começa a descer a partir de 20 centímetros, a situação já é considerada intensa. Yolanda Mendes traz as informações.
A audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Amazonas reuniu órgãos do governo federal e estadual para alinhar as ações entre as entidades a fim de reduzir os impactos do fenômeno na população. O monitoramento realizado pela Defesa Civil aponta que, até o momento, mais de 88 mil pessoas foram impactadas pela vazante no Amazonas, totalizando aproximadamente 22 mil famílias atingidas. Segundo a pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil, Jussara Cury, quando o nível do rio começa a descer a partir de 20 centímetros, a situação já é considerada intensa.
Já o Rio Solimões, ali na região de Tabatinga, que a gente chama de cabeceira, apresenta descidas mais intensas para esse período, acima de 20 centímetros, e na semana passada até se intensificou, ficando próximo ali de 30. Isso indica uma tendência que nos próximos dias, nas próximas semanas, haverá uma descida mais acentuada nessa calha do Solimões.
O pesquisador do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Renato Sena, avalia que a região se encontra em continuidade com a estiagem de 2023.
A bacia do Solimões, de uma forma geral, tem níveis muito baixos e está experimentando níveis muito baixos de precipitação nesses rios. Ela se apresenta em deficiência desde julho do ano passado. Então nós já estamos com quase 14 meses de chuva deficitária sobre as bacias, as principais bacias da nossa região. Não é uma situação só daqui da cidade de Manaus, é uma situação do Solimões de forma generalizada, e ela se estende pelas bacias da margem sul, entrando no estado do Pará, passando por bacia do Abacaxi, ainda aqui no estado do Amazonas, entrando no Tapajós, passando para o Xingu. Então não é uma condição localizada, é uma condição generalizada para a região amazônica como um todo.
O comandante da Capitania dos Portos do Amazonas, capitão de mar e guerra André Cavalheis, afirmou que a maior preocupação da Marinha são os pontos críticos para manter o abastecimento da região metropolitana.
E há uma preocupação da Marinha muito forte com o abastecimento da cidade de Manaus e dos municípios que abrigam normalmente a maior parte dos portos que recebem contêiner, e por que também não dizer a parte combustível e grãos, né? Tanto Manaus quanto Itacoatiara e agora Novo Remanso.
O comandante da Capitania dos Portos informou ainda que parte do Porto Chibatão será desmontado em Manaus para ser remontado em Itacoatiara.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. A seguir, Sebrae auxilia empreendedores no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Jornal Amazônia é Notícia.
Círculos de construção de paz é realizado em escolas da rede pública de Santarém. O objetivo da iniciativa, que segue até o final deste mês, é fortalecer a justiça restaurativa no município. Confira Colher de Costa.
O Comitê Gestor da Política Municipal de Justiça Restaurativa, em parceria com a Coordenadoria da Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Pará, em Santarém, estão realizando durante este mês círculos de construção de paz em escolas públicas do município. As primeiras atividades da iniciativa, que visa levar os princípios da justiça restaurativa para o ambiente escolar, já estão sendo realizadas no município e seguem até final deste mês. Roberta Branco, presidente do Comitê Gestor Municipal de Justiça Restaurativa, explica que o objetivo é promover a qualidade de vida dos estudantes, desenvolver a saúde mental e, principalmente, reduzir a violência escolar.
Essa atividade que nós estamos chamando de círculos de construção de paz, ela visa trabalhar os aspectos da justiça restaurativa dentro dos ambientes escolares com o intuito de promover a qualidade de vida, desenvolver os aspectos da saúde mental também e além de buscar reflexões com esses alunos, com esses estudantes, visando a minimização da violência escolar. E a nossa perspectiva é atender aproximadamente, nesse primeiro momento, 250 alunos.
Por meio de atividades e debates, os estudantes devem ser incentivados a refletir sobre a importância da paz, do respeito e da resolução de conflitos de forma pacífica. Os círculos de construção de paz são coordenados pelo Comitê Gestor Municipal de Política de Justiça Restaurativa, formado por representantes do Poder Executivo e da sociedade civil. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E mais de 300 mulheres indígenas participam de assembleia no Mato Grosso. O espaço permitiu a troca de experiências e fortalecimento das lideranças femininas indígenas, com destaque à urgência de ações concretas e políticas públicas que atendam às necessidades dessas mulheres e suas comunidades. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A terra indígena São Domingos do povo Carajá foi o local escolhido para a realização da 4ª Assembleia das Mulheres Indígenas de Mato Grosso, organizado pelo Departamento de Mulheres da Federação dos Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso, FEPOINT. Mais de 300 mulheres indígenas se reuniram no evento, que demonstrou ser um espaço importante para compartilhar experiência, refletir sobre os desafios comuns e discutir soluções para as comunidades e territórios. Entre os principais temas debatidos estavam o fortalecimento das mulheres de organizações, as ameaças dentro dos territórios com o avanço do desmatamento, garimpo ilegal, mineração e ainda a temática sobre violência contra a mulher dentro dos territórios, como explica Maria Nanori, do povo Juruna da região do Capoto Jarina e Baixo Xingu e coordenadora do Departamento de Mulheres da FEPOINT.
Um dos principais temas que a gente tem como foco é a questão do fortalecimento das mulheres e suas organizações, ameaça dentro dos territórios, desmatamento, garimpo, mineração, violência contra a mulher dentro dos territórios e as formas de violência, as redes de apoio contra a violência que a gente está começando a falar disso dentro dos territórios, Também a gente falou sobre feira de bioeconomia, educação indígena nos territórios, saúde, bioeconomia e o mapeamento para uma discussão na COP30, que também é uma escuta também que a gente vai começar a discutir, a ouvir as mulheres em relação a esse entendimento sobre a COP30.
Maria Nanori destaca ainda que uma das justificativas do encontro era a valorização e a preservação da cultura, a luta pelos direitos, pela justiça social e também o papel que as mulheres desempenham na transmissão de conhecimento, especialmente em relação à preservação ao meio ambiente.
A nossa justificativa, ela teve como propósito o protagonismo das mulheres, valorizando a preservação da cultura, na tradição ancestral, no bem pela luta de direitos, pela justiça social, esse desempenho também essencial que as mulheres fazem na transmissão do conhecimento, principalmente em relação à preservação ao meio ambiente, na resistência contra discriminação, né, e preconceito. E é essencial que essas vozes sejam ouvidas e tenham espaço para contribuir para suas perspectivas únicas para um mundo mais diverso e incluso. E aí a gente coloca isso também na questão da preservação do meio ambiente e na resistência contra discriminação e preconceito, que é o que mais a gente passa.
As lideranças reforçaram a urgência de políticas públicas específicas com a participação das mulheres indígenas, assim como pautas relacionadas ao associativismo, indicando como o fortalecimento das organizações pode potencializar a autonomia das mulheres do ponto de vista político e econômico. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Sebrae auxilia empreendedores no Careiro. Os serviços acontecem por meio de um termo de cooperação técnica. Acompanhe com Derleia Oliveira.
Microempreendedores individuais, empresários e autônomos podem obter auxílio sobre diversos temas junto à sala do empreendedor. Os serviços são oferecidos por meio de um termo de cooperação técnica, no qual o Sebrae disponibiliza ao município todos os seus serviços por meio de um agente de desenvolvimento credenciado. A coordenadora de polo, Eli Freitas, ressalta que o trabalho já é realizado há algum tempo e reforça quais serviços podem ser utilizados.
O Sebrae já faz algum tempo trabalho aqui pela sala do empreendedor. Aqui pela sala do empreendedor a gente faz abertura de MEI, microempreendedor individual, a parte de legislação, impostos. Eles tiram todas as dúvidas dos produtores e também os MEIs, os microempreendedores individuais.
Eli adianta que uma gama de cursos está sendo fomentada com a finalidade de ampliar a geração de renda.
Nós estamos trazendo outros cursos, né, na área do artesanato, que são o curso de cestaria, com garrafa PET, né, aproveitando também esse momento, e também a parte de vassouras, que a gente vai fazer um curso sobre vassouras, que possivelmente, posteriormente, elas vão ter um ganho muito, muito bom sobre isso.
A Sala do Empreendedor funciona de segunda a sexta-feira, juntamente com o programa Minha Casa Minha Vida, ambos localizados na Cibrazem, no bairro Vista Alegre. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças, dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
Esse ano temos mais uma disputa para prefeitos, que vai acontecer em 5.569 cidades brasileiras. Além dos prefeitos e dos vice-prefeitos, são eleitos cerca de 58 mil vereadores e vereadoras. Brasília e Fernando de Noronha não participam do pleito. O primeiro turno do pleito está marcado para o dia 6 de outubro e o segundo turno será no dia 27 de outubro, caso necessário, em municípios com mais de 200 mil eleitores e eleitoras, em que a candidata ou o candidato mais votado à prefeitura não tenha atingido a maioria absoluta, isto é, metade mais um dos votos válidos, excluindo os brancos e nulos. Agora, dia 16 de agosto, marca o início da propaganda eleitoral, após o prazo de registro de candidaturas. Até lá, qualquer publicidade ou manifestação com pedido explícito de voto pode ser considerada irregular e é passível de multa. A exibição da propaganda no horário eleitoral gratuito em rádio e televisão vai de 30 de agosto a 3 de outubro. Pois bem, esses dados do Supremo Tribunal Eleitoral nos deixam informados. A conquista do voto já está iniciada. O que precisamos é prestar atenção nas propostas concretas dos candidatos e candidatas. Olhar com cuidado o comportamento ético de cada um, sobretudo o seu histórico. Olhar o que há de verdade nas propostas e não apenas promessas. O prefeito vai administrar o município, é o poder executivo. E o papel do vereador, você sabe, é legislar, criar leis e fiscalizar o poder executivo. E quanto ao eleitor, eu faço um alerta. Não venda o seu voto e se um desses candidatos propõe comprar o seu voto, troca de favores, pense logo em dizer não. Uma vez comprado ou vendido o seu voto, você não tem nenhum direito de eleito esse candidato cobrar algo comum para a sua comunidade. Ajude também seu amigo, a sua amiga, o seu vizinho, o jovem do primeiro voto, a não se deixar levar por esse péssimo hábito de vender o voto, principalmente aqui na região norte. E mais, denuncie se vê essa prática, pois essa prática é crime. E pense, o seu voto vale aí, dando poder a esses candidatos e essas candidatas aí por 4 anos. Já pensou nisso? É um período bastante longo. É preciso que a gente renove as cadeiras das câmaras municipais e até, se possível, trocar aquele prefeito ou prefeita que não deu certo, aquele que vem à reeleição. E prestar atenção nos novos. Portanto, é isso que temos para refletirmos nesse período eleitoral. E desejo a você, ouvinte, uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4025 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yolanda Mendes, Daniela Pantoja, André Oliveira e Liege Costa. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quarta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.